da direita gravaram vídeos em defesa das fábricas do IP e mostrando aí que usam o produto. Como a gente pode analisar, Edila Lula, essa politização de um produto de limpeza?
Isso me fez lembrar a história das Havaianas,
é verdade.
No ano passado. Não foi tão grave, né? Porque no caso das Havaianas era apenas um comercial de sandália. Aqui não, aqui a questão é muito grave, porque a gente está falando da saúde humana. Então vamos começar falando disso, né? Falando da Anvisa, falando da seriedade da Anvisa, que é uma agência científica, extremamente séria, tem um olhar técnico sobre essas questões. A gente já viveu aqui um período muito triste, você vai se lembrar do negacionismo. 700 mil pessoas morreram de Covid no país e o número poderia ter sido muito menor se não fosse isso que as pessoas chamam de negacionismo, ou seja, a história da cloroquina, ivermectina, né? Não querer tomar vacina. Então, é muito importante dizer isso, viu, João? A gente está aqui numa emissora de rádio séria, como é a Excélsio, a rede Excélsio. Então, é importante dizer que se você tem algum desses produtos, produtos de limpeza com lote terminado em 1, devolve para o fabricante, não descarte, não jogue no lixo, não jogue pela pia, tudo isso pode ser perigoso. Então, devolve para a loja que comprou ou ligue lá no SAC da fabricante IP. Inclusive, algumas pessoas têm dito que não estão conseguindo falar lá, né? Mas a IP já falou que aumentou o número de atendentes, então vamos tentar ligar para saber o que fazer, como descartar, a melhor maneira de descartar esse produto. É importante dizer, João, que esse relatório da Anvisa vem de dezembro de 2025, dezembro do ano passado, então não é de agora, foi uma pesquisa séria, os técnicos da Anvisa foram lá, inclusive também do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo é governado por um bolsonarista, da Vigilância de Amparo, que é a cidade onde fica a fábrica da IP, e identificaram falhas muito graves no processo nas etapas, né, no processo produtivo. Corrosão em equipamento, falhas no sistema de garantia de qualidade, várias irregularidades. E eles detectaram, então, essa bactéria chamado Pseudomonas, um nome difícil, né? Pseudomonas aeruginosa. Eles localizaram essa bactéria e estão aconselhando a gente a não usar. Então, independente do partido que você vota, de quem você vai votar para presidente, é importante ficar atento e não cair, né, nisso que a gente chama de fake news, né? Mesmo que essas fake news tenham sido propagadas aqui pelos senadores, deputados, candidatos que estão aparecendo nos vídeos com uma certa dose de irresponsabilidade, né, João?
Isso mesmo. A saúde pública ela tem que estar acima, né, de qualquer tipo de discurso político. Quando a gente trata da saúde das pessoas, e é uma irresponsabilidade muito grande por parte de alguns dos nossos representantes, por parte de alguns políticos, politizarem, né, tornarem discurso, farpa, troca de acusações ideológicas políticas uma questão de saúde pública. Isso é até vergonhoso, sabe? Não pode ser aceitável de forma nenhuma. Edila, para a gente dar finalização ao nosso Brasil em Pauta desta segunda, o governo federal ele promete amanhã um anúncio de um programa bem robusto com várias ações ao combate à violência. Eu lhe pergunto sobre os principais diretrizes desse programa que vai ser lançado pelo governo federal, o que é que vocês têm acesso aí em Brasília já de forma antecipada sobre esse novo programa. E lhe pergunto também, Edila Lula, se já não está muito tarde para o governo federal lançar esse programa. Último ano de governo, véspera de eleição, o que é que há de novo, o que é que o governo vai propor de novo para a população brasileira no combate à violência e à segurança pública?
Pois é, João, como você lembrou, né, um pouquinho tarde, e aliás, considerando também que esse é o terceiro mandato, né, do presidente Lula, do governo do PT, a gente ainda teve a Dilma Rousseff também governando, e parece que a questão da violência tem sido o calcanhar de Aquiles dos governos petistas, né? Então, isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas de intenção de voto. As pessoas sempre colocam a questão da violência como um dos principais desafios do candidato do PT, no caso, o candidato Lula, né? Inclusive agora, nesse mandato. Então, o Lula tem pressa por fazer valer esse programa, que foi batizado Brasil contra o Crime Organizado. O próprio Lula já vem falando bastante sobre esse programa, inclusive na semana passada ele esteve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa viagem que foi avaliada como muito bem sucedida, e a questão da violência era um dos pontos de preocupação do governo, até porque existe essa proposta aí do governo dos Estados Unidos de transformar as facções criminosas aqui do Brasil em terroristas, né? E aí tem toda uma legislação americana que permite, inclusive, sanções, invasões aos países. É isso que o governo Lula gostaria de evitar, e foi tratar com o Donald Trump também desse assunto, né? Mostrando para ele, olha, o Brasil está tomando medidas, o governo brasileiro está preocupado, e nós, inclusive, o governo brasileiro tem algumas parcerias com os Estados Unidos nesse sentido, e conversaram sobre isso também para incrementar essas parcerias a partir desse encontro que houve na semana passada. Agora, mais do que Donald Trump, o governo está preocupado com o eleitor, realmente, né? E com o brasileiro. Você viu uma pesquisa que saiu hoje, uma pesquisa que foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Que mostrou uma preocupação muito grande dos brasileiros com essa questão da violência. 40% dizem que acredita ter presença de facções criminosas ali no bairro onde mora. É muita gente, né? É muito grave. A maioria da população tem medo de sair nas ruas, tem medo de expor o celular. Tem gente, inclusive, que está tirando aliança. Disseram isso nas pesquisas, né? Tirando aliança para não ter a aliança roubada. É uma prática que tem crescido, principalmente nas grandes cidades. Então, o Lula já tem falado sobre isso. Existe aí uma proposta, né? Um projeto de investimento que soma ao todo 11 bilhões, mais de 11 bilhões de reais, 1 bilhão em ações diretas, e o Lula também já tem dito que principalmente ele está querendo criar ações no combate ao financiamento grandes facções criminosas. Eles chamam isso de asfixiamento financeiro. A gente já tem visto algumas operações, por exemplo, Operação Carbono Oculto, Operação Compliance Zero, que detectou aí o Banco Master, né? Então, algumas ações já vêm sendo desenvolvidas e eles pretendem incrementar ainda mais isso aí, o combate ao crime organizado via asfixiamento financeiro. Hoje eu tô aqui, hein, João? Tá difícil respirar e falar aqui ao mesmo tempo. Mas, resumidamente, é essa a informação. Amanhã a gente vai ter detalhamento assim, do programa, mas é principalmente focado nas facções criminosas, reforçar os presídios, ampliar a investigação e elucidação de crimes, especialmente de homicídios, combater o tráfico de armas, principalmente essas questões aí.
Maravilha. Edila, muito obrigado, tá bom? Pelo Brasil em Pauta, com detalhamento do início da semana política em Brasília. Esperemos, né, que mais um programa lançado pelo governo federal, pelas forças do nosso país, dê conta da crescente violência, especialmente a crescente violência urbana em todo o Brasil. Edila, muito obrigado. Sexta-feira a gente volta com mais Brasil em Pauta ao vivo da capital federal.
João, sexta-feira eu prometo voltar com a voz melhor, tá bom?
Ah, mas tá perfeita, tá rouquinha, mas tá boa, viu, minha amiga?
Tá ótimo. Um abraço pra você e todos os amigos da Rede Celso.
Maravilha. São 12 horas 34 minutos em Salvador. Agora a gente vai conferir uma matéria na Política Capital, ainda falando de política aqui no 12 em Pauta, especificamente sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de não aplicar a promulgada PL da dosimetria aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Música. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E terá se esgotado a caixa de ferramentas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? O governo acredita que sim. Passada a semana do verdadeiro 7-1, com a derrota da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal e a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da dosimetria, o governo acredita que agora irá avançar a pauta de seu interesse no Congresso, até porque não há mais outras perspectivas de grandes derrotas ali. Aquelas situações que poderiam imprimir essas derrotas para o governo foram aquelas duas. E aí, então, agora imagina-se que o quadro poderá se reverter. Até porque os dividendos políticos daquelas derrotas não se verificaram tanto quanto se imaginava aqueles que imprimiram essas derrotas. Especialmente, não parou a investigação sobre o Banco Master. Se havia ali uma ideia de que era possível uma conjugação para evitar a instalação da CPMI do Banco Master e isso iria travar as investigações, o que se verificou em seguida não corresponde a isso. A CPMI não barra a investigação. As investigações independem dela e isso ficou claro com a investigação sobre o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, um dos principais nomes da oposição e do Centrão. A investigação avançou uma semana depois sobre ele e aí tudo ficou claro que ela não irá parar pela vontade ali do Congresso. Então, com relação a isso, o governo avalia que Davi Alcolumbre agora vai tentar, já está começando a tentar, recompor as suas pontes com o governo. E isso deve fazer, então, com que agendas ali de interesse do governo avancem. O presidente da Câmara, Hugo Mota mesmo, já disse que considera, que estima, que prevê que ainda neste mês de março vai ser aprovado na Câmara o projeto que termina com a escala de trabalho 6x1, aquela em que o trabalhador trabalha 6 dias na semana e folga apenas um. Hugo Mota acredita que isso seja aprovado ainda este mês e a expectativa depois é que também não haja dificuldade de aprovação no Senado. E já nesta semana é possível que o Senado já aprove o projeto que regulamenta a exploração das chamadas terras raras, os metais aí que são importantes na confecção de aparelhos eletrônicos e outros de alta tecnologia. Esse projeto já foi aprovado na Câmara na semana passada e ele foi parte das conversas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os Estados Unidos têm interesse na exploração dessas terras raras. Então, os temas de interesse do governo avançam e o governo, então, imagina que não deverá sofrer outros reveses importantes depois das duas derrotas ocorridas há 2 semanas. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Obrigado, Rodolfo Lago. São 12 horas e 38 minutos em Salvador. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, assume amanhã a presidência do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, sucedendo a ministra Carmen Lúcia no comando da corte. A nova gestão terá ainda como vice-presidente o ministro André Mendonça. Entre os principais desafios do novo comando TSE está o avanço do uso de inteligência artificial nas eleições deste ano, especialmente diante do aumento da disseminação de fake news de desinformação coordenada e também da utilização de ferramentas capazes de simular perfis reais nas redes sociais. Outro ponto de preocupação envolve a circulação de deepfakes e conteúdos manipulados digitalmente. Com o uso da inteligência artificial generativa, é possível criar vídeo, criar imagem, criar áudio falso de figuras públicas, o que pode comprometer a imagem de candidaturas e dificultar a identificação aí, dificultar a identificação do que é verdadeiro durante todo esse período eleitoral. Para tentar conter esse cenário, o TSE já aprovou a resolução número 23.755 de 2026, que relatada pelo próprio ministro Cássio Nunes Marques, né, uma norma que proíbe que sistemas de inteligência artificial realizem comparações, recomendações ou priorização de candidaturas, mesmo quando houver a solicitação do eleitor. Um grande desafio será lidar, então, com a IA no contexto eleitoral de 2026. Estamos falando de eleições gerais, eleições onde vamos ter aí cargo de presidente na disputa, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Por isso, a preocupação tão grande do Tribunal Superior Eleitoral com o uso da inteligência artificial nas eleições. Já era uma preocupação da gestão da agora ex-presidente ministra Carmen Lúcia e também se torna uma preocupação durante a próxima gestão, a partir de amanhã, do ministro Cássio Nunes Marques. São 12h40, a gente traz agora mais um chamamento para a população que quer se voluntariar para trabalhar no período eleitoral. Os tribunais regionais eleitorais estão com inscrições abertas para ampliação do banco de mesários voluntários que vão atuar nas eleições deste ano, marcada para o dia 4 de outubro. O cadastro pode ser feito de forma permanente pela Justiça Eleitoral e os selecionados e selecionadas atuarão na fiscalização do processo eleitoral. Está então para se candidatar, pode ser eleitor de maior de 18 anos que esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Lembrando que não podem atuar como mesários ou mesárias, candidatos nas eleições, parentes de até segundo grau de candidatos, membros do executivo de partidos políticos e também autoridades policiais. Se você tem interesse em trabalhar como cidadão, cidadã, mesário voluntário das eleições, o cadastro pode ser feito pelo aplicativo do e-título, nos sites oficiais dos tribunais regionais eleitorais ou por contato com os cartórios eleitorais. Está então essa ação cidadã. Eu já fui mesário, inclusive, é realmente uma ação cidadã muito importante, uma dedicação que faz parte do processo eleitoral, que faz parte do processo cívico, que pode ser de fato uma ajuda, uma contribuição muito grande que você pode prestar ao país e ao processo eleitoral democrático, isento do nosso país, referência no mundo todo, processo brasileiro, vale a pena participar. Antes da gente chamar o nosso giro internacional desta segunda-feira, início de semana no programa 12 em Pauta, a gente fala um pouco sobre aí a defesa do Irã, a sua proposta para o encerramento da guerra no Oriente Médio, porém as negociações foram travadas após as críticas do presidente Donald Trump no dia de ontem. O Irã, hoje, segunda-feira, defendeu sua proposta para dar um fim à guerra com os Estados Unidos no Oriente Médio. A defesa foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, colocando as negociações pelo fim da guerra de volta e a um novo impasse. Ontem, o presidente Trump afirmou que as condições impostas pelo Irã para terminar a guerra são inaceitáveis. O presidente Trump também respondeu à contraproposta do Irã, o último texto enviado aí pelos Estados Unidos a Teherã, ao Irã. A imprensa dos Estados Unidos afirma que o Irã pede, entre outras coisas, a soberania sobre o Estreito de Hormuz, um importante canal mundial aí para o comércio de petróleo, e também a suspensão do programa de enriquecimento de urânio por um prazo menor que o exigido pelos Estados Unidos. Hoje pela manhã, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o texto elaborado pelo país é legítimo e generoso. Porta-voz afirmou ainda que os Estados Unidos mantêm exigências consideradas irracionais e unilaterais. Bom, a proposta que o Irã lançou nos últimos dias para o fim da guerra inclui alguns pontos que a gente analisa também agora, né? O Irã defende a necessidade de acabar com a guerra em todas as frentes, incluindo a guerra travada entre o Estado de Israel e os Hezbollah no Líbano. O Irã também solicita uma proposta de suspensão por um período de 30 dias das sanções dos Estados Unidos via escritório de controle de ativos estrangeiros sobre a venda do petróleo iraniano e o término do bloqueio naval contra o país. O Irã também pede que o plano dilua parte do urânio altamente enriquecido e transfira o restante para um terceiro país e os pontos que são importantes que o Irã solicita dos Estados Unidos, mas que não estão sendo abraçados com felicidade pelo presidente Donald Trump. São 12 horas 44 minutos, está no ar o Giro Internacional desta segunda-feira. Vamos conferir o que é informação em todo o mundo no meio-dia da sua, do seu 12 em Pauta.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Paris, 11 de maio de 2026. Vamos aos destaques desta edição. Um dos 17 passageiros americanos evacuados para os Estados Unidos do navio onde foi identificado um surto de antivírus testou positivo para a doença, segundo o Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Outro apresenta sintomas leves, mas ainda sem confirmação positiva. Aqui na França, das 5 pessoas repatriadas do navio MV Ondius, uma passageira testou positivo e apresenta sintomas. O governo identificou 22 pessoas que tiveram contato com o vírus e medidas iniciais de isolamento já foram adotadas. Nesta segunda-feira, não há previsão de evacuação pela manhã, quando o navio será reabastecido antes de seguir viagem rumo aos Países Baixos. Após um último voo de repatriação de cidadãos australianos previsto para esta tarde. 94 passageiros e tripulantes de 19 nacionalidades foram retirados da embarcação no domingo. 3 pessoas morreram até agora em decorrência do antivírus. Paris e Londres irão co-presidir uma reunião por videoconferência na terça-feira dos países dispostos a contribuir para uma missão militar de segurança no Estreito de Hormuz. Teherã alertou para uma resposta militar decisiva e imediata caso haja um destacamento de tropas francesas e britânicas na região. O Irã exigiu o fim da guerra e o desbloqueio de ativos iranianos bloqueados. Os preços do petróleo voltaram a subir nesta segunda, depois que Donald Trump rejeitou a resposta do Irã às propostas dos Estados Unidos para encerrar a guerra. Donald Trump irá à China entre os dias 13 e 15 de maio, onde tentará pressionar o presidente Xi Jinping em relação ao conflito contra o Irã. Na Venezuela, um prisioneiro político detido desde fevereiro foi encontrado morto domingo numa delegacia em Anacur, segundo a ONG Foro Penal. Em um caso distinto, a morte do preso político Vitor Hugo Quero Navas, sob custódia do Estado desde 2025, voltou a gerar críticas ao sistema prisional. O Ministério Público abriu uma investigação e determinou a exumação do corpo. O ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra foi libertado da prisão nesta segunda-feira após cumprir 8 meses de pena, levantando dúvidas sobre seu possível retorno à vida pública. Condenado à revelia por abuso de poder e corrupção, Shinawatra havia retornado ao país em 2023 após cerca de 15 anos fora para cumprir uma pena de 8 anos de prisão que foi posteriormente reduzida. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Obrigado à Rádio França. São 12 horas e 47 minutos em Salvador. Antes da gente conferir o que é destaque esportivo no dia de hoje, vamos com prestação de serviço, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesse início de semana, segunda-feira, dia 11 de maio.
Dicas de emprego.
Bom, gente, atenção a você que está buscando sua vaguinha de emprego. O Departamento Especial de Trânsito da Bahia, o DETRAN, divulgou um edital para o processo seletivo simplificado com 170 vagas. As oportunidades estão distribuídas entre níveis médio e superior, com salários que podem passar de R$ 3.800. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio, próxima sexta-feira, exclusivamente pela internet. E as vagas fazem parte do processo seletivo simplificado do DETRAN, para contratação de pessoal por tempo indeterminado. Estão sendo ofertadas vagas de nível superior para áreas como administração, ciência jurídica, ciência contábil, jornalismo, engenharia civil. Também oportunidade aí para as vagas para as áreas de psicologia, arquitetura e exame de trânsito. Já para o nível médio, o cargo contemplado é o cargo de atendente. A remuneração varia entre R$ 3.170,32 R$ 3.810,40, conforme o cargo e a carga horária, que pode ser de 30 ou 40 horas semanais. Os aprovados ou aprovadas também terão direito ao auxílio refeição de R$ 20 ou R$ 13 por dia trabalhado, além de auxílio transporte e assistência médica. Oportunidade não só para a capital baiana, Salvador, mas também para vários municípios do estado da Bahia. Não perde aí essa oportunidade, essa dica de emprego do Detran, com edital disponível na página oficial do Detran, tá bom? Departamento de Trânsito do Estado da Bahia. São 12h49, a gente confere a oportunidade agora pelo Cine Bahia, capital baiana, Salvador, oportunizando à população uma vaga para auxiliar de expedição pelo Cine Bahia, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, um salário de R$ 1.621,00 mais benefícios. Também no Cine Bahia, uma vaga para coordenação de bar e lanchonete, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.441,00 mais benefícios. Também em Nossa Salvador, 30 vagas para operação de processo de produção, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função. E ainda na capital baiana, 4 vagas para pizzaiolo ou pizzaiola, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 3 meses na carteira. A gente confere agora a oportunidade na região metropolitana de Salvador. Município de Lauro de Freitas reúne uma vaga para carregador ou carregadora, que requer médio completo e experiência de 6 meses na função, com salário de R$ 1.679,00 mais benefícios. Também Lauro de Freitas, 4 vagas para reposição de hortifruti, que requer ensino médio completo e experiência de 6 meses na função, com salário de R$ 1.814,00 mais benefícios. E também Lauro, uma vaga aí, vaga temporária de artífice, que requer experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.445,16 mais benefícios. Oportunidade também em Simões Filho, região metropolitana Simões Filho, uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência de auxiliar de tráfego, que requer ensino médio completo e não exige experiência. E também em Simões Filho, uma vaga para operação de caixa, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. E agora a gente vai com o giro esportivo com o nosso querido Matheus Santos. Matheus, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Rapaz, o clima tá tenso aí após a derrota do Bahia nesse final de semana, não é, Matheus?
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Sim, o clima não tá legal. O Bahia mais uma vez é derrotado em casa diante do Cruzeiro. E a situação meio que a cada dia se complica e a cada dia a gente vê que o ciclo do treinador do Bahia não consegue fluir. E o Bahia acaba sendo prejudicado com isso. Então, é uma situação que não levanta moral para a equipe na Copa do Brasil, né, por uma possível virada. Então, a situação a cada vez se agrava, fica difícil, né? O Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro, o Bahia não fez um bom jogo. E o Rogério deu uma coletiva que dá para discordar em inúmeras coisas que ele acabou fazendo, né, do que ele acabou falando. Então, assim, o clima não tá legal, o clima não soa bem no Bahia. A situação que tem é que o trabalho já chegou ao fim, né? O trabalho já bateu no teto e que não vai poder extrair nada de lá, né? E o Bahia vai ter uma parada agora de 3 dias, né? O Bahia que ficou treinando durante 7 dias para enfrentar o Cruzeiro e até agora não conseguiu agregar em nada. A verdade é que, na minha opinião, João, o Bahia de 2016, o Bahia de 26 ainda não aconteceu, né? Apesar de ter ganhado o Baiano em cima do maior rival, que foi a melhor coisa que aconteceu no Bahia na temporada, foi isso. Fora isso, o 2026 do Bahia ainda não aconteceu. E tá pagando preço por isso, né? Já estamos em maio, o meio do ano já tá chegando e não se sabe o que pode acontecer, né, nessa Copa do Brasil, né? Se o Rogério deve sair, caso seja eliminado, se ele deve continuar, enfim. Eu acho que ele vai continuar porque não é muito parâmetro do Grupo City demitir treinador em meio de trabalho, a não ser que ele peça demissão, né? Como foi com o antigo treinador. Agora o Bahia vai ter que juntar as traças e focar contra o Remo, né? Buscar a classificação épica. O Bahia que vai viajar até o Pará e depois retorna para a Fonte Nova enfrentar o Grêmio em casa no Brasileirão e esperar o que, que vai acontecer, porque a situação que parece é que é um fim de ciclo e que não vai ver nada ali de mudanças em decorrente do Bahia. É complicada a situação. Esperamos que possa ocorrer uma virada de chave já contra o Remo na Copa do Brasil, né? Bahia e Remo que se enfrentam já nessa semana, buscando uma virada, né? O Bahia que sonha com a virada e o problema é que não tem essa moral ainda, né? A moral é que o torcedor vai comparecer, né? Porém, não tem essa moral ainda de ânimo para que o Bahia possa buscar um famoso milagre, né? Bahia e Remo se enfrentam, Remo e Bahia, né? Se enfrentam no estádio Mangueirão. Jogo válido pela Copa do Brasil, o jogo da volta a partir das 9h30 da noite, 21h30 o horário entre Remo e Bahia. Falar do Vitória agora, o Vitória que jogou no sábado, né? Foi o primeiro a jogar antes do Bahia e enfrentou o Fluminense. Um placar frustrante, mas que não deixa de ser um placar de tragédia. Vitória empata com o Fluminense após estar perdendo no placar e buscando a virada. O Vitória buscou o empate, o Fluminense buscou o empate e o Vitória sai com um gosto pouco amargo. Poderia ter sido melhor, né? E agora é suar as cacas para buscar uma classificação épica também, né? Por mais que a gente fale que o Vitória perdeu por um gol de diferença, enfrentar o Flamengo não é fácil e o Vitória vai buscar todas as forças possíveis para o torcedor também, né? Lotar aquele estádio, injetar aquele injeção de ânimo, até porque a missão do Vitória é a missão da temporada, né? Não é só a missão difícil contra o Flamengo, é a missão da temporada para buscar essa classificação. Tem dúvidas? Tem dúvidas para o jogo. Porém, eu acho que essas dúvidas já vão ser resolvidas e esperamos que o Vitória venha com uma injeção de ânimo, né? O Flamengo vem de uma vitória ontem, o Flamengo venceu a equipe do Grêmio, jogando em Porto Alegre, o Flamengo fez uma partida dominante e agora volta para o Rio, né? E deve embarcar para Salvador para enfrentar a equipe do Vitória. O Vitória teve folga ontem, né? Já começou seus preparativos para o jogo de quinta-feira, o Vitória que vai ter treino hoje, amanhã e quarta, um treino que vai ser com uma intensidade bem alta, até porque o Vitória segue de preparativo. Para encerrar, João, tivemos confrontos da Série D. O Juazeirense perde em casa para o CSA e perdeu a liderança. A Jacuipense vence em casa. E o Atlético Alagoense derrotado pelo Asa por 3-0. Uma situação muito difícil para o Atlético passar de fase. A Jacuipense ainda briga. A Juazeirense, apesar da derrota, ainda está na briga. Bom, representante do time baiano aí da Série D, só a Juazeirense vencendo. Uma boa notícia para isso. E aguardaremos como será a Bahia e Vitória nessa semana decisiva de Copa do Brasil, João.
Obrigado, Matheus Santos. São 12h56. A gente volta amanhã com mais destaque esportivo no 12 em Pauta.
Um abraço, querido.
Bom, gente, vamos ficando no fim do programa de hoje. Eu agradeço a Nilson Silva pelo comando da nave aqui da nossa Rádio Excelsior. Eu agradeço a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. A Edila Lula pelo nosso quadro Brasil em Pauta, editorial político. E também a Matheus pelo giro esportivo. E hoje, 11 de maio, a gente celebra o dia do reggae, né? Então vamos fazer essa homenagem cultural aqui ao reggae no fim do programa de hoje. Vamos escutar, vamos fugir para enobrecer a nossa semana durante todos os dias. Feliz semana para vocês, tenham um bom resto de segunda-feira, curtam bastante e amanhã a gente volta com mais 12 em Pauta.
meu corpo nu, junto ao seu corpo nu.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
106.1, de bem com a vida.
Utilidade pública, com o doutor Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1, de bem com a vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Olá,
boa tarde, boa tarde para você que pensa fora da caixa. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes aqui da Cardeal FM 106.1, nesse programa que fala para você, empreendedor e empreendedora. É o nosso momento de você parar e interagir, porque é mais do que um programa. Costumamos dizer que Fora da Caixa quer ser também uma escola de empreendedorismo, somando nesse ecossistema que é empreender. Falamos também aqui no nosso programa, nosso slogan: empreender transforma. E chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez. Fácil não é, mas também impossível não é, porque você não está sozinho, não está sozinha. Essa é sempre a boa notícia que a gente entrega para você todas as tardes. Existe sim toda uma rede de apoio, empresas, instituições que estão aí cada vez mais criando oportunidades de serviços, de negócios, de mentoria. Paga, mas também muita coisa gratuita, muito curso pelo SEBRAE, pelas federações, né, e associações que lidam com empreendedorismo nas diversas áreas, na indústria, no comércio. Então você aproveita aqui as dicas e faz o que? Coloca na prática. Eu sou Patrícia Tosta, esse é o programa Fora da Caixa, na nossa emissora Cardeal FM. E você, quem é? Se apresente também para a gente. Estamos ao vivo no canal do YouTube, no arroba Cardeal FM. Você pode entrar aí na plataforma e no chat, a nossa troca, a nossa interação, colocar um comentário ou uma pergunta, porque o tema de hoje com certeza vai te inspirar, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá certo? Ou também, se preferir, tem o WhatsApp, né, gente, que já está aí na mão, já está à mão, facinho, facinho, é só você anotar aí, 3114-3344. 3114-3344 é o WhatsApp aqui do programa. Agora que você já me conhece, já conheceu um pouco do que é o Fora da Caixa, qual é a sua proposta, falar e ajudar os empreendedores, falar de empreendedorismo e negócios em um mundo complexo, em constante transformação, globalizado e com várias exigências. Entre elas, a novidade da IA. Quem não está nem sabendo o que, que eu estou falando? IA, gente, inteligência artificial. É claro que você já sabe, você já ouviu falar sobre isso. Você pode até ainda não estar usando no seu negócio. Mas esse ainda vai ser até hoje, até esse momento aqui da nossa entrevista. Porque depois desse papo com a Fernanda Menezes, que é uma estrategista de posicionamento e estrutura digital para empreendedores. Gostaram, gente? Vou repetir. Você depois fica sabendo o que é isso na prática. Estrategista de posicionamento. Vai se posicionar? Quer se posicionar? Precisa se posicionar? Isso tem que ser feito com estratégia. Não é da noite para o dia, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ah, eu estou fazendo, está acontecendo. Se não for com estratégia, sabendo onde você está indo, não vai. E também essa estrutura digital para os empreendedores. Como é que a gente cria uma estrutura digital para ajudar no nosso negócio? Que bacana. Não é isso, Nanda? Fernanda Menezes, bem-vinda. Boa tarde. Que bom ter você aqui no Fora da Caixa.
Boa tarde, Paty. Sempre é uma alegria vir ver você aqui, porque eu vi, eu ouço sempre. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Vamos falar um pouquinho de IA e como é que pode desmistificar alguns conceitos e como aplicar ele na prática.
É uma realidade, né? E a inteligência artificial, tem gente que fala, ah, não, a gente tem um negócio de IA, a inteligência humana, nada substitui, a máquina chegando agora para resolver tudo, ninguém já não pensa mais nada, já não cria mais nada. Sim, gente, vamos pensar sobre isso aqui, tá? E você está convidado a conversar com a gente. 3114-3344 e o arroba cardealfm. Como se dá isso na prática? Então, vamos saber, então, da Fernanda? Fernanda, e por que, então, que você disse que o empreendedor não dá conta de tudo sozinho? Olha o nosso tema, gente, esqueci de falar o tema. Empreender sozinha tem limite. Ponto aí para você nessa reflexão. Ah, eu sou sozinha, ninguém me ajuda, não tenho rede de apoio, eu quis empreender e desbravei esse mundo aí do empreendedorismo e tô só e me acabo. De manhã, de tarde, de noite, não tenho sábado, tenho domingo, tenho feriado, dia da mãe, nada. Isso para as mulheres. Os homens também estão ali o tempo todo porque você aprendeu que o negócio engorda com o olhar do dono. Isso. E que você tem que trabalhar enquanto eles dormem. E que se você não estiver ali metendo a mão na massa, fazendo um pouco de tudo, o seu negócio não vai. Aí a Fernanda está aqui para dizer que isso tem limite. E a IA, a inteligência artificial, pode ajudar no dia a dia do seu negócio. Gente, pergunta de um milhão, né? Essa, como? Então, por que que você diz isso, que tem esse limite e que não dá, Nanda, para fazer tudo sozinho?
Porque a gente, inicialmente, a gente começa como quase um MEI, né? Quem é empreendedor individual, o nome já fala.
Às vezes não tem nem MEI, vai ali, no, né? Fazendo mesmo a informalidade total.
Mas quando quer crescer, precisa seguir esse passo, né? Precisa passar por esse passo. Só que o nome já diz, né? Empreendedorismo individual. Oh. E aí, na cabeça do empreendedor e da empreendedora, eu sou MEI, eu não posso ter ajuda, eu tenho que ficar aqui limitado. Mas, na verdade, quando você monta um negócio, principalmente o MEI, você ganha 300 atividades. Você atende, você organiza, você vende, você é o financeiro, você é o jurídico. E muitas vezes o negócio não cresce, mas não é por falta de esforço. É por falta de organização e apoio. Não precisa fazer tudo sozinha. É isso que a gente está aqui hoje para discutir sobre isso. Levantar a mão, pedir ajuda, usar a tecnologia a nosso favor é uma presença agora. É É a regra do negócio.
É o hoje, gente. E agora e o amanhã também. Porque não vai dar para voltar atrás depois que a inteligência artificial, né? Atravessou todos os setores. E você que é um empresário, um empreendedor, está aí no seu corre, não está usando ainda essa ferramenta? Talvez porque vamos também entender o que está acontecendo aí. Que embora seja algo fantástico, que possa ajudar muito, tem gente que ainda está resistente, ou então não sabe ainda, ou então está usando muito pouco, muito aquém do que a IA pode entregar. E a IA entra, então, como esse apoio, não é isso, Nanda? Ela não substitui o empreendedor.
Paty, você falou uma coisa aí, esses dias eu ouvi um pedido de um lead, né, me pedindo para fazer um orçamento de fotografias. Antes de tudo, eu tenho um estúdio de fotografia, então lá no estúdio, hoje, a gente usa a IA para potencializar os nossos negócios e a gente trabalha com foto de profissionais. Então, ela serve para colocar o profissional em ambientes, em situações que dentro do estúdio a gente não poderia. Só que aí um empreendedor, um lead de lá para cá, não gosto de usar IA nas minhas fotos. Eu disse, mas se você já testou, não é para substituir você. A IA não veio para substituir o humano, não veio para nada disso. Veio para ampliar possibilidades, para aumentar as possibilidades. E aí esse recorte sobre fotografia é colocar o profissional, a imagem do profissional, em cenários que ele provavelmente teria mais dificuldade de estar. E não tem nada de errado nisso. Tem muita gente hoje trazendo, não pode usar IA porque vai ficar todo mundo igual, vai ficar tudo igual, os textos iguais, as imagens iguais. Não é bem por aí. Ela serve para organizar o seu pensamento, ela serve para ampliar o seu conhecimento, ela serve também para realizar, sim, algumas atividades operacionais que, dentre as 300 atividades que nós temos, algumas dá sim. Para serem feitas de maneira mais rápida com o uso da IA. Eu mesmo uso muito para me ajudar a pensar. Eu tenho eu tenho vários agentes.
Os prompts, né?
Eu tenho vários agentes que são montados através dos prompts que me ajudam a extrair mesmo o meu pensamento. Eu vou dialogando com eles ali como se fosse um funcionário.
Exato, às vezes até a gente brinca, é aquele estagiário que você tem ali, que pode estar te ajudando, o seu funcionário, e que vai te dando esse subsídio. Então, calma, gente, é como usar. Primeiro, a gente não falou aqui no início, a Fernanda é fotógrafa, né? Antes de tudo, ela tem um estúdio de fotografia, trabalha com a fotografia, e você, antes mesmo de ser uma mentora lá dos empreendedores e ajudar eles também, no seu dia a dia, Nanda, você já está usando. E como é que foi descobrir essa ferramenta, implementar dentro da fotografia? Isso te deu o quê? Além da agilidade, além, enfim, que você teve também essa resistência enquanto empreendedora de trazer ou não, quando surge uma tecnologia nova e que você sabe que vai te ajudar, você é daquelas empreendedoras que já se joga, já quer saber, já é meu.
Eu sou dessa segunda opção aí. Uhum. Eu tenho um computador desde 10, 12 anos de idade, se eu não me engano. Eu tive um computador chamado MSX que ligava na televisão, para vocês terem noção. Não era essa estrutura que a gente tinha hoje. Era só um teclado ligando na televisão e um disco, um aparelhinho de fita cassete. Ó, que eu acho que tem muita gente aqui.
Seu computador de fita cassete? Quem teve computador de fita cassete aí, minha gente?
Levava 20 minutos para carregar um joguinho. Na época eu usava muito para joguinho. Mas a tecnologia sempre esteve no meu dia a dia. Eu sempre tive esse olhar. Encontrei a história do computador porque é emblemática, né? E quando a internet veio para aqui, em 80 e pouco, eu ainda era pequenininha, mas eu me lembro que em 92, se eu não me engano, eu já estava utilizando a internet, aquela internet discada, aquele barulhinho que fazia. Porque eu sempre, lá em casa, meu pai sempre foi ligado a tudo que era novidade, ele gostava, ele trazia para dentro de casa. E eu sempre convivi e sempre tive esse olhar de curiosidade. Então, tudo que tem hoje de tecnologia, sobre tecnologia, eu tenho curiosidade de ir buscar, de ir atrás. Ah, o ChatGPT foi um estagiário que me apresentou ele. Ele não era nada do que era hoje, era complicado, era difícil, mas eu fui lá e achei aquilo ali interessante. Então, fui em busca de aprender. Como é que se aprende tecnologia? Usando. Usando. Hoje eu estava, agora de manhã, com uma mentorada, terminando a consultoria dela, o atendimento dela, e aí ela me disse, mas eu não gosto de usar o celular para entrar no Instagram, para fazer a divulgação, porque eu não sei mexer. Eu disse, você já tentou? É porque eu fico com receio de apertar alguma coisa errada. Não, não existe isso, é treino, é teste. E a primeira necessidade, a primeira habilidade, na verdade, é essa, de curiosidade.
É normal errar, vai acontecer. Porque a primeira vez que você entra num estúdio de rádio, óbvio, você chega aqui, imagina, tem uma mesa cheia de botão. Eu, pela primeira vez, estamos aqui falando e operando. Então, brincadeira, meu Deus do céu, que mesa é essa? Até para mim, que já tenho muito tempo habilidade no microfone, vai precisar introduzir um conhecimento novo para dar continuidade ao seu fazer. Não tem jeito, gente. A gente fica na resistência, na rigidez, não tem essa flexibilidade, não vai. E aí o primeiro impacto, sim, empreendedor, sim, empreendedora, vai dar medo. Que tecnologia é essa? Tem medo de fazer alguma coisa errada. E se... A gente tem até um programa aqui, gente. Eu convido vocês a ouvirem esse programa e assistirem também, porque estamos no YouTube, aos sábados, ao meio-dia, o nome do programa é E Se? E faz exatamente esse tipo de pergunta. E se der alguma coisa errada, né?
E se?
O que acontece? E se der errado? Depois vai lá, conserta. Não vai acabar. Não é o botão, gente, da bomba atômica que vai explodir o planeta, não. Não é. É os botões ali do seu celular. Vai fazer alguma coisa errada, ainda mais numa mentoria, por isso a gente sempre recomenda, sim, gente, por que não ter uma consultoria para te ajudar a adentrar no mundo da tecnologia. E a Nanda trabalha com isso. No próximo bloco vamos falar, inclusive, de serviço. Então, já usou? Não, ainda não usei, tenho medo. Então, como é que diz que é difícil? Você ainda
tentou. E como é que tem essa resistência, né? Não quero nem aprender. Não dá, tem que mudar primeiro, a primeira
como
coisa
assim?
É mudar.
E quem é que vai fazer para você? Não, ninguém vai fazer, você não vai porque tem medo, tá, não, acha que é difícil. De cara logo já coloca a resistência, é difícil por ser algo tecnológico. Tem que começar a desconstruindo. Eu também sou muito analógico, eu gosto do papel, gosto da agenda escrita, mas hoje em dia, infelizmente, não dá para negar que a tecnologia está no nosso meio. Sabe aquela frase, né? Aceita que dói em mim. Aceita logo, empreendedor.